sentido ter infraestruturas de âmbito nacional sujeitas ao poder de veto de um município. Imagino o que seria, senhora deputada, se tivéssemos que ter parceiros de todos os municípios para construir a A1 e a A2. Acho que ainda estávamos a meio do projeto e teríamos uma autoestrada assim,
porque
se cada município... Repara, o que é que a senhora defende? A senhora deputada defende. A senhora deputada defende que cada município, individualmente, acha muito bem que tenha um poder de veto sobre infraestruturas de âmbito nacional. E só tem uma conclusão. Torna-se inviável para o país deliberar, decidir e construir infraestruturas de âmbito nacional.
Muito obrigado.
Chamem-se a aeroportos, autoestradas ou qualquer
outra coisa. Repetir.
Muito obrigado.
Senhor Ministro, portanto, concluir. Muito obrigado. Temos agora, para apresentar a iniciativa do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. A proposta que o Governo nos traz aqui hoje transmite esta ideia ao país. Quando alguma coisa se põe no caminho do PS, há duas formas de resolver. Mas a mais fácil, a mais habitual, a permanente, é só uma. Remove-se o que temos pela frente para se cumprir a vontade que temos. Eu não queria começar a apresentação deste projeto sem trazer a este Parlamento... Não é nada sobre o Brasil, Sr. Presidente. É sobre a Associação Nacional de Municípios e o parecer que entregou sobre este projeto. Como é que é possível uma associação que devia defender os municípios, quando um projeto do Governo é para tirar o poder de veto aos municípios, vem dizer que não tem nada a obstar? É o bom exemplo de como os tentáculos do PS pelo aparelho de Estado, pelas associações e pelos organismos estão a destruir a democracia em Portugal. É um bocado como esta história do juiz Ivo Rosa. Quando não se gosta de um juiz ou do Tribunal Central de Instrução Criminal ou do Ministério Público, desmantelam-se tribunais, destroem-se juízes, tiram-se meios à justiça. Há aqueles de quem gostamos, vão para a Europa, para cargos de luxo, propostos pelo Governo. É assim que o PS faz, e por isso há de ser sempre assim que o PS faz. Porque quando não gosta de alguma coisa, só sabe é revogar, destruir e depois pôr à sua mercê. Claro que este projeto tem vários problemas que o PS preferiu não olhar. A legislação europeia nesta matéria. Um parecer claríssimo da Autoridade Nacional de Aviação Civil que dá ao PS e ao Governo a possibilidade de alterações que essas sim iriam de encontro àquilo que é a legislação europeia nesta matéria, nomeadamente ao poder dos municípios, o PS prefere fazer só uma coisa. Se não querem a minha localização do aeroporto, então eu não mudo a localização, não mudo o teor dos parceiros, tiro-vos é a vocês o poder de dar qualquer parecer e desse parecer ser tido em conta. É a forma socialista de trabalhar, que é dizer ou concordam connosco ou levarão à mesma com as coisas, concordem ou não concordem connosco. Isto não se chama democracia, chama-se ditadura e povo socialista a encher o aparelho de Estado. Claro que esta foto ficará para os anais parlamentares, em que Pedro Nuno Santos respondia ao Chega e dizendo: não se enganem, senhores deputados, senhor deputado André Ventura, sou eu que decidirei a localização do novo aeroporto. Eu agora não o vejo aqui neste debate, estará provavelmente ou na Comissão de Inquérito à TAP ou escondido debaixo da mesa, mas podia estar aqui, o jovem turco podia estar aqui, mas não está. Não está, sabem porquê? Porque tal como nesta localização do aeroporto, é atrapalhada atrás de atrapalhada, engano atrás de engano, mentira atrás de mentira, sempre com o mesmo objetivo, satisfazer o PS, prejudicar Portugal. É sempre esse o objetivo do Governo Socialista. E por isso, Sr. Presidente, nós não acreditamos, e eu quero deixar-lhe aqui claro, nós não acreditamos nem confiamos que o PS faça a coisa certa nesta matéria. Nós não confiamos nem acreditamos que sem o parecer das câmaras e sem a sua obrigatoriedade o PS cumpra aquilo que é o interesse regional, o interesse local e o interesse ambiental. E por isso propomos nesta proposta que quando o PS invocar superior interesse nacional, ele tenha que ser validado por esta Assembleia da República e não apenas por uma escolha à porta fechada entre o Ministro João Galamba e o Primeiro-Ministro António Costa, ou numa troca de conversas do WhatsApp entre o Ministro João Galamba e o seu Secretário de Estado, ou entre alguma empresa pública. Preferimos que seja com o apoio aqui do Parlamento e com aprovação parlamentar. Fazer o contrário é dar aso a continuar as atrapalhadas que estamos a assistir e que o país todo está a ver, Agora foi na TAP. Daqui a uns anos estaremos a discutir uma comissão de inquérito à construção do aeroporto. Não contem connosco para isso.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado André Pinotes Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Permita-me, antes de mais, que faça uma referência ao dia de hoje em que se celebra os 50 anos da fundação do Partido Socialista. Que grande orgulho que é pertencer a um partido e uma força parlamentar que nos permite, por exemplo, constatar o seguinte. Já do debate anterior da ferrovia tínhamos percebido que o alfa da noção não tinha passado em todos os apiadeiros parlamentares. Mas agora ficou confirmado também neste debate. A democracia permite-nos isto, permite-nos dizer aquilo que pensamos, lutar por aquilo que acreditamos e até, Sr. Presidente, nesta casa, que é chão comum de todos os democratas, ouvir coisas em que custa muito a acreditar. Disse a deputada Inês Sousa Real, na sua intervenção, que não se podem mudar as regras a meio do jogo. Antes de mais, Sra. Deputada, isto não é um jogo, é o desenvolvimento da economia nacional, é o desenvolvimento de todo um setor. Mas ainda que a Sra. Deputada o quisesse considerar um jogo, a Sra. Deputada não poderia deixar de ter a noção do seguinte, o jogo da economia joga-se em permanência. E quando nós nos apaixonamos pelos nossos próprios soundbites, quando nós os repetimos tantas vezes, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem ouvido esta ideia de que esta é uma alteração à medida de uma localização, o que vos acontece nesta ligação PAN-Chega, que não é nova, mas que ainda espanta, tem a ver com o seguinte, é que os senhores desligam da realidade. Nós não estamos a alterar para nenhuma localização, nós estamos a fazer uma alteração com ponderação e com bom senso. O Sr. Deputado André Ventura já nos tinha habituado a querer ser ele a dizer que era a voz do povo, mas hoje quer ser mais, quer ser ele a dizer o que é que o Governo diz ao povo. Não lhe permitimos, Sr. Deputado, e não lhe permitimos pelo seguinte. Fosse real aquilo que o Sr. Deputado André Ventura aqui disse, em que só havia um bom juízo quando o juízo fosse feito pelas autarquias, e na sua teoria do tentáculo, uma novidade que tinha para lhe dar, é que a maioria dos autarcas são socialistas. E o que está implícito no seu raciocínio é que o senhor tem uma visão tentacular de tudo aquilo em que manda, de tudo aquilo em que lidera. Nós não. Nós respeitamos mesmo a autonomia do poder local, porque nós temos o maior número de autarcas a liderar câmaras, mas também temos muitíssimos autarcas de qualidade que estão na oposição. Eu percebo que o Sr. Deputado não compreende o que é o poder local democrático, mas é preciso fazer este sublinhado, porque esta proposta de lei, número 39, é uma proposta que vem clarificar um decreto de lei que tinha razão de ser, que vem regulamentar como é que nós podíamos construir, certificar e explorar aquilo que eram aeródromos do tipo 1, 2, 3 e 4, que o Sr. Deputado não aludiu, misturou tudo, mas isso também faz parte da dialética populista, e o que nós vamos agora fazer é clarificar o seguinte. Algum português compreende que para se tomar uma decisão estratégica, para se fazer uma planificação estratégica de um país, se possa ficar refém de um interesse de um só território? Olha, deixe-me dizer-lhe, acho que esses interesses desses territórios são legítimos. São legítimos, mas têm que ser com ponderação e com bom senso, em que no arco daquilo que é a nossa Constituição e que é o nosso ordenamento jurídico, cada autarquia cumpra o seu papel. Dizer-lhe, aliás, o seguinte, é falso que deixem de ser auscultadas. Pelo contrário, naquilo que são os aeródromos tipo 1, 2 e 3, continuarão a ser auscultadas e a ter parecer vinculativo. E nos de tipo 4 também continuarão a ser consultadas. Mas nós não fazemos é uma confusão entre o que é a participação e o que é a imposição. Compreendemos bem da sua prática política e não querendo fazer publicidade a nenhum órgão de comunicação social. Há um podcast de Vítor Matos muito interessante para compreender como é que vê a realidade política. Mas não é assim que nós a vemos. Nós respeitamos mesmo todas as forças partidárias e todos os níveis. Mas deixe-me dizer, Sr. Deputado, aquilo que estava como espírito do legislador 2007, no mundo ainda menos globalizado do que vivemos hoje, no mundo menos concorrencial entre as companhias aéreas, onde mesmo a geopolítica económica era diferente, foi um progresso. E o que nós vimos hoje é melhorar esse progresso, é tornar as coisas mais balanceadas e equilibradas. Sr. Deputado, a proporcionalidade da nossa arquitetura jurídica devia interessar ao professor André Ventura, mas como eu me estou a dirigir ao deputado André Ventura, já percebi que isso assim lhe interessa pouco. E é importante dizer o seguinte, para que nós possamos finalmente ter o que todos proclamam, mas apenas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem dado passos, que é a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, este é um passo indispensável. É que os senhores deputados não podem continuar aqui a vir à segunda, quarta e sexta a queixar-se que o aeroporto que bloquearam à terça e quinta não está feito. Mas mais, esta não é só uma questão do setor aeroportuário, porque se o senhor deputado quiser, e pegando naquilo que foi o exemplo dado pelo senhor ministro João Galamba, quero imaginar o que era termos 308 queijos limianos. Faz sentido e é normal que os autarcas de cada sítio façam. Mas o senhor deputado com certeza que gosta de fazer essas críticas à segunda, quarta e sexta, não se pode esquecer do que disse depois na terça e quinta. Imagine então que o TGV, em vez de ser pensado como uma estrutura modernizadora da nossa economia, da nossa mobilidade e do nosso território, tinha que começar no norte do país a perguntar a cada município se sim ou se não. E depois faria o zigue-zague. E o senhor deputado faria a viagem do que nos está a convidar a fazer, que é da irresponsabilidade. Pois, senhor ministro, eu termino com isto. Às vezes, para ser estadista, é preciso ser estadista. É tautológico, mas é mesmo assim. E para tal, mudamos uma lei porque ela tem que ser mudada. É só isto, senhor ministro. A mudança desta lei terá o voto favorável do Partido Socialista porque é uma alteração ponderada, de bom senso e que os outros partidos fora desta bolha parlamentar um dia também apreciarão. Muito obrigado.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado João Barbosa de Melo.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de lei do Governo visa, como já vimos, no essencial, retirar aos municípios uma espécie de direito de veto que o tal Decreto-Lei 186 de 2007 lhes deu nas decisões de construção e ampliação de aeroportos. No tempo que corre, os principais visados são os municípios afetados pela futura solução aeroportuária de Lisboa, que ninguém sabe ainda onde ficará localizada, até pelo menos a Comissão Técnica terminar o seu trabalho. A responsabilidade de quem governa há 7 anos e meio, nunca é demais lembrá-lo, porém não pode continuar a diluir-se em comissões, em pandemias, na guerra ou naquela lenga-lenga habitual da corresponsabilidade ou da responsabilidade dos que governaram antes. Já passou, aliás, hoje por este debate, essa lenga-lenga como é costume. Ninguém aqui tem dúvidas que a nova solução aeroportuária para Lisboa já era urgente há 10 anos, não é agora. E que a situação piora de dia para dia, colocando em risco o Hub de Lisboa e a própria TAP. Partilho só o que aconteceu ontem, num voo que chegou de Caracas bem cedo de manhã. O voo TP173. A viagem correu bem, os passageiros estavam satisfeitos, porque o voo chegou antes da hora, vejam lá. A passageira Maria ia finalmente conseguir apanhar a ligação para Munique, sem problema. O passageiro Manel ia conseguir vir para casa para apanhar os filhos e levá-los à escola. Tudo satisfeito. 5 estrelas para a TAP. Eis se não quando, depois de uns minutos dentro do avião parado, o comandante vem aos microfones explicar que aguarda indicações para estacionar. O relógio vai correndo, o tempo vai passando e finalmente quando as portas do avião se abriram, 300 passageiros tinham estado 1 hora e 40 à espera num avião parado. E lá perdeu a Maria o voo de ligação e lá ficou o Manel sem levar os filhos à escola. Mesmo que haja explicação para este caso concreto, uma coisa já muito experimentámos. Situações deste tipo acontecem vezes demais no aeroporto de Lisboa. E acontecem, claro, porque o aeroporto está a arrebentar pelas costuras. Acontecem, enfim, o aeroporto está incapaz de resolver coisas que normalmente noutros aeroportos se conseguem facilmente resolver. E nem se vislumbra a solução, nem sequer se vislumbram cuidados paliativos para isto nos próximos tempos. Depois de décadas a ponderar, a estudar, ainda nem sequer conseguimos chegar à localização, mas já lá vamos. Será que então, ao fim de 7 anos e meio de uma governação socialista viciada em culpar quem esteve antes, será que é agora que o Governo vai mesmo decidir? Esperemos que sim, oxalá seja assim. Com esta proposta, que vem aqui hoje, o Governo prepara o caminho para que nenhum município se atreva a meter paus na roda daqui para diante. Mexer em questões como esta, de qualquer forma, devia exigir muito bom senso. Para o PSD, a autonomia do poder local é um ponto-chave da nossa arquitetura. Tem que continuar a ser assim. Há uma esfera local, regional, nacional e as três têm que ser chamadas às decisões. Assim, e no respeito por esta autonomia, acreditamos que os municípios afetados não podem deixar de ser ouvidos, consultados e envolvidos ativamente nas decisões. Para o PSD é fundamental, em opções de política pública como esta, que se ponderem os interesses de todos os afetados, que se clarifiquem as condicionantes que vão ser lançadas sobre o território.